Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto para sábado 9 de fevereiro. Desta vez, uma emissão com características ligeiramente diferentes, uma vez que temos dois convidados em estúdio, um em Florença. É também por isso, podemos dizer, a internacionalização do discurso direto. Carlos Pedro Ferreira, Sérgio Lopes e também com Ricardo Santos em Florença, onde estuda e a partir de uma cidade italiana, onde vai muitas vezes participar neste programa, sempre que não houver uma representação do bloco mais próxima ou mais direta. Ricardo, bom dia. Começando se calhar por si, por Itália. Estamos a ouvi-lo em boas condições. Já agora, e só para início de programa e para contextualizarmos, que estudos é que está a fazer ou começou a fazer em Itália?
Ora, muito bom dia. Primeiro quero agradecer à Rádio Terra Nova pelo esforço que montou para podermos estar aqui hoje reunidos e desejar a todas as pessoas que estão em Ilha um excelente fim de semana. Eu efetivamente estou neste momento aqui em Florença, portanto isto não estava previsto a não ser há algum tempo, para estudar um curso. É um curso de Art Management, portanto é uma especialidade, um mestrado com uma especialização na gestão artística, tudo o que diz respeito à exibição de obras de arte, espetáculos artísticos de várias naturezas, seja teatro, o que for, portanto dentro do espectro artístico é uma especialização. É de facto um curso único, uma oportunidade que me apareceu e que eu tive de facto abraçar, porque é a cidade onde se encontra grande parte das obras de artes e muitos acontecimentos também culturais e artísticos, e era uma oportunidade única que eu tive a abraçar, ainda que não seja por aí que me vá afastar da vida política à ilha. Farei o esforço necessário para estar presente no debate, como o Carlos disse bem, quando não existir uma representação mais próxima do Bloco de Esquerda, nem sempre outros colegas têm disponibilidade de o fazer, e também a nível do debate político na Assembleia Municipal de Ilha, da qual continuarei a participar sempre que possível. Poderá naturalmente existir uma incompatibilidade em termos de calendário e eu não poder deslocar-me a Portugal, mas a minha intenção é deslocar-me sempre que for possível para participar da vida política e cumprir o mandato para o qual fui eleito. Tem sido uma experiência muito agradável, é de facto uma cidade maravilhosa e na qual posso aprender muito relativamente até a assuntos que nos interessam, como a dimensão turística aqui, que é incomparável com aquilo que ainda atualmente vemos em Portugal, com milhares e milhares de visitantes todos os dias.
Muito bem, está enquadrado e ficamos também com esta dimensão mais global. Sérgio Lopes, Carlos Pedro Ferreira, uma nota inicial a propósito das dragagens da Ria, era um dos temas que tínhamos proposto para hoje, uma vez que há uma semana, precisamente há uma semana, foi assinado o contrato para a adjudicação ou a entrega desta empreitada ao consórcio vencedor. Março, o próximo mês de março será o mês de arranque dos trabalhos na RIA. Tivemos, digamos assim, um entendimento global de que isto traz vantagens. Tivemos também já esta semana a posição de uma associação ambientalista, FAPAS, que diz que é preciso cuidado porque haverá também riscos com essa intervenção, sobretudo ao nível da biodiversidade. São prós e contras de uma intervenção que deixou também um investigador da Universidade de Aveiro a falar sobre a questão do desassoreamento como quase um mito, a dizer que a amplitude das marés leva muitas vezes ao engano nestas análises. A verdade é que todos vemos e sentimos dos testemunhos de quem opera na RIA que há dificuldades para navegar, sobretudo na baixa mar, com algumas limitações nos acessos aos postos náuticos, e agora surge esta obra de manutenção já com duas décadas de interregno, se quisermos, nesses trabalhos de manutenção. Sérgio Lopes, acontece com o governo socialista, vimos muita gente a tentar, pronto, no fundo, dar aqui uma dimensão global ao problema ou a tentar reclamar a cota parte de responsabilidade em tudo isto, mas acontece de facto nesta fase de governação socialista. Isto merece menção especial?
Bem, isto é uma vitória. Vitória da região. O avanço da empreitada de desassoreamento é uma vitória da região, da RIA, das pessoas que usam a RIA, mas não é irrelevante os atores políticos que a concretizam. E depois de 20 anos de reivindicação,
de resolução deste problema do desassoreamento, que me parece a mim que assoreamento na Ria de Aveiro é inquestionável e a Ria precisa de ser desassoreada. São os pescadores que os dizem, são os utilizadores recreativos da Ria de Aveiro que o dizem, e não é irrelevante que ao fim de 20 anos, depois de tantas hesitações, depois de tantas vezes que este investimento foi anunciado, seja o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, finalmente, numa altura em que se diz que o atual governo bate recordes de ausência de investimento público, a verdade é que é este governo que está a resolver os problemas das diversas regiões e do país através de investimento público, seja no desassoreamento da Ria de Aveiro, seja na proteção da orla costeira, seja na ferrovia, etc, etc. Portanto, este é um investimento com a marca do Partido Socialista que, desde o início do mandato, integrou o investimento do desassoreamento da Ria de Aveiro, que ascende aos 25 milhões de euros, como um investimento prioritário. E cá estamos, em 2019, depois passámos pelas fases de projeto, pelas fases de estudo ambiental da empreitada, pela fase do concurso público. Finalmente chegamos à parte mais importante, que é a concretização da obra. Uma obra que vai servir para desassorear a ria, melhorar os canais, melhorar a navegação na ria, mas aproveitar também uma boa parte dos sedimentos para reforçar a orla costeira com descarga dos sedimentos na frente marítima para proteger as nossas praias, e com o objetivo de não estarmos daqui por 20 anos outra vez com o mesmo problema. O que é importante a partir daqui, o Ministro do Ambiente assumiu esse compromisso, o que é importante a partir da empreitada de desassoreamento concluída é que haja uma manutenção regular da ria para que ela não volte a ser quase um charco, como em muitas partes tem sido.
E com a tecnologia também desenvolvida no Conselho de Ilhavo, uma serralharia que assume o fornecimento de parte do material, esses dragados serão depois injetados, se quisermos, da ria diretamente para a orla marítima, também para a orla ribeirinha, para proteger as margens da ria e evitar a salinização de terrenos. Esse é apenas um aspecto adicional, Carlos Pedro Ferreira. A verdade é que enquanto empreitada global andava a ser reclamada há anos, anos, anos e anos, e agora parece mesmo que vai para o terreno.
Muito bom dia a todos, bom dia ao Sérgio, bom dia ao Carlos, bom dia
ao Ricardo,
que está em Itália, nem sei qual é.
Florença,
muito bem.
E já sugeriu um programa em Florença, não é? Também.
Eu já sugeri, que devia ser...
Estou pronto, vamos receber.
Que a Terra Nova e a própria Câmara Municipal de Ilha devia fazer para levar a Terra Nova além fronteiras. Voltando à questão que foi colocada, que o Sérgio referiu, E que o Carlos também falou, há aqui vários pontos que são sempre, normalmente acabam por ser sempre repetidos, sempre que há uma obra. Primeiro, a obra, toda a gente quer a obra, e depois aparece logo meia dúzia de pessoas a dizer que a coisa não é bem assim, que há problemas, como, por exemplo, obviamente que uma obra desta dimensão pode ter impactos negativos, pois é, não há nenhuma obra que não tenha, ou pelo menos em tese terá. Com a questão das espécies protegidas, babá, barará, barará. Depois, ouvi aí dizer-te que um professor qualquer da Universidade de Aveiro veio dizer que esta questão do desassoreamento era uma falsa questão, porque a questão das marés...
A amplitude
baralha. Não baralha nada. Não baralha nada quando aqui há 40 anos conheço a ria, é evidente que ela está assoreada. Quer dizer, não é preciso vir nenhum professor, não basta perguntar a qualquer pescador. Aliás, basta passar a Ponta Barra para ver que aquela pequena ilhinha, quando eu vim para a Aveiro em 88, era uma coisa pequenina, e mesmo quando estávamos na maré baixa, continuava a ser pequena. Neste momento, eu quase que passo a pé da Costa Nova para a Gafanha. Para a Gafanha da Encarnação, correto? Aliás, já não tinha experimentado, tive que nadar só um bocadito, nadei. E dois bocados. Caminhei um bocado, depois nadei um bocadinho, voltei a ter pé, cheguei à ilha, fui, caminhei outro bocado, nadei um bocadinho e estava do outro lado. Portanto, sobre essa questão, eu acho que há sempre pessoas que, não sei porquê, estão sempre contra tudo e mais alguma coisa e depois usam argumentos que depois não são detalhados. Claro que pode haver uma pequena confusão, que a única confusão que eu vejo é quando estamos quando estamos em marés vivas, em que quando nós passamos a maré está cheia, parece que não há assoreamento nenhum. Vê-se tudo um plano de água muito, muito claro e quase que parece que não há, que a ria é muito profunda e que se espaira até mira. Tirando isso, quando estamos na baixa mar e estamos nas marés que não são marés vivas ou marés quebradas, é evidente que é só areia e tem que ser desassoreado. A segunda questão tem a ver com aquilo que eu não conheço do projeto, que está a ser, que tem que ser feito em simultâneo para garantir que o desassoreamento é eficaz e não volta a assorear. Porque senão é gastar 20 milhões para daqui a 5 ou 6 anos voltar a gastar 20 milhões. Andamos num sítio perceber.
São as tais obras de manutenção regular, não é?
Não, tem a ver com, penso eu, não sou especialista nisto, nem não posso ser especialista em tudo, nem quero ser. Eu acho que a ideia que eu tenho é que isto tem a ver com os molhos que se vão criando e, portanto, vão roubando areia a outro sítio e vão trazendo outra vez para dentro da laguna. E, portanto, espero...
As margens vão ser reforçadas, segundo julgo saber, as margens vão ser reforçadas no sentido de evitar ao máximo diminuir ao máximo essa possibilidade.
Pronto, é isso que eu estou a dizer. Eu espero
ou desacelerar essa possibilidade.
Claro que isto naturalmente tem tendência a assorear, mas eu espero que no estudo tenham tido esse cuidado e, portanto, era o que mais faltava que não tivessem. Depois há aqui uma questão que o Sérgio referiu, que eu penso que é de menor importância, com todo o respeito, que é assim, a obra é do PS ou é de... Eu, daquilo que eu sei, e já ouvi falar desta obra, já ouvi falar há anos, não é? Como se referiu aqui, mas há cerca de 2 anos, me parece, ou há 3, que se falava, tendo um investimento de 40 milhões, na altura penso que o valor até era maior, que era até criar depois um cais onde é agora o hotel da Visabeira, na
Vista Alegre.
Na Vista Alegre, etc. E eu tenho ideia, posso estar enganado, que isto é uma obra que foi proposta pela CIDA. Portanto, não. Pelo Rival Esteves, que agora até fui viver aqui só para ver de que é que a inauguração dos 17,5 milhões, aparece o Presidente da Câmara, considera importante assumir no âmbito do quadro de fundo comunitário pós Portugal 2020, no âmbito nacional de investimentos.
Uma obra gerida pela Polis.
Uma obra gerida pela Polis, adjudicada, tal, foi exposta no 10º aniversário da construção da Polis Litoral Real, no momento em que se foi também para a assinatura do contrato de assessoramento da RIA, portanto... Eu não sei, penso que é uma obra conjunta, um pedido conjunto, que foi a CIRA que teve a ideia de pedir este financiamento, que fez o financiamento e que é parceira. Acho eu.
Não.
Está enganado.
Não. A comunidade intermunicipal é um dos acionistas.
Pronto.
Tem assento na administração
da Polis.
Da Polis. A Polis é uma entidade que emana da administração central
O que eu estava a dizer é que me parece, acho, estou a dar a minha opinião.
O investimento é da administração central
e era um investimento que já estava.
O ónus da decisão é única e exclusivamente da administração central.
Ok,
é uma obra do governo. Do atual governo, que é liderado pelo Partido Socialista.
Mas isso acho completamente irrelevante, porque esta obra já estava decidida.
Não é irrelevante. Não estava decidida.
Não estava assinado o protocolo.
Foi o atual governo que conseguiu.
Por acaso.
Foi o atual governo.
Se tivesse outro, era outro.
Foi o atual governo que incluiu nas prioridades para ter financiamento comunitário. Ela não estava incluída nas prioridades do Portugal 2020 para ter financiamento comunitário. O governo anterior não tinha a empreitada do assoreamento da RIA nas prioridades do programa 2020. Foi este governo que introduziu esta empreitada nas prioridades para financiamento comunitário.
E ouvimos, a propósito disso, elogios ao Ministro Matos Fernandes, de que haveria aqui uma sensibilidade especial de alguém que é
certo.
Da região.
Eu não vou estar aqui a discutir pormenores, acredito no que disse o Sérgio.
Que as opções políticas são bastante relevantes. Quem tem que prioridades.
Tudo bem, até podia dizer, como Ilhavense, que se calhar nas prioridades do país, se calhar não era uma prioridade comparada com outras. Quer dizer, podemos dizer sempre isso, podemos dizer tudo o que quisermos. Eu só estava a dizer, a afirmar, que, no meu entendimento, não é o facto, foi quase uma, diria, que o desassoreamento da RIA teria que ser feito, porque, claro, daqui a bocado isto transformava-se num charco, e, portanto, se não fosse, se tivesse outro governo, que não o PS, mais cedo ou mais tarde teria que ser feito. Foi só isso que eu disse.
E se calhar, na linha do que diz o Carlos Pedro Ferreira, e aproveitando também, não vamos estar aqui a citar...
com certeza que já estava feito.
A citar textualmente, mas creio que o Presidente da CIRA faz mesmo esse percurso, que é agradeceu quase ministro a ministro, primeiro ministro a primeiro ministro, passando por uma série de governos.
Eu acho que é importante, é como disse o Sérgio, muito bem, isto é uma obra importante para o município. E para os municípios que estão integrados que envolvem toda esta área lagunar.
Vamos ouvir também uma opinião.
Só para terminar. Que, de facto, se é o caso, foi o governo PS que assinou dentro de Portugal 2020 isto como uma prioridade, sim senhor, merece os louros. Enfim, os louros dentro deste enquadramento. O que não deixa de ser verdade, que eu penso que isto era uma inevitabilidade, era uma questão de tempo. Quer dizer, não se podia aguentar mais porque senão era impossível navegar a ria. Portanto, não deixa de ter o seu mérito ter aprovado esta e pondo como dentro das medidas prioritárias do governo. Depois podíamos discutir se esta, dentro de outras milhares que poderia haver, é a mesma coisa que temos falado sempre aqui.
E isto abre caminho a um sem número de questões, certo, mesmo ao nível do turismo, das potencialidades. Ricardo Santos, que análise faz o Bloco de Esquerda a este passo que é dado e que é aparentemente consensual?
Evidentemente, em relação a este assunto, eu até gostaria de começar pela última discussão que estavam a ter em estúdio e que eu ouvi com atenção. Porque eu aqui terei que estar um bocadinho contra o posicionamento do Carlos Pedro e de facto saudar, não o Sérgio, também o Sérgio e o PS, por esta iniciativa, porque efetivamente eu acho que nós temos que ser muito retos nestas questões. Que a obra era inevitável, todos sabemos, mas era uma obra que já era inevitável pelo menos há 12 anos. E temos que ser justos, e quando dizemos governo tal não a fez, se este governo não tivesse avançado com esta obra no sentido do financiamento, o Carlos estava a discutir, mas realmente esta é uma obra que parte de um fundo que é da Posseur, penso eu, que é um programa operacional de sustentabilidade, que está a cerca de 75% dos fundos para este cabimento. Os restantes 25% são dados pela Administração Central. E é de facto a Administração Central que neste momento está com o PS que avança. Portanto, se não o tivesse feito, nós iríamos comparar, e o PS não o fez. Se o fez, também temos que ser justos na nossa consideração e de facto assumir, e eu dou os meus parabéns ao governo do PS por avançar com esta obra que há vários anos que era reclamada. O Bloco de Esquerda, aliás, foi um dos partidos que há vários anos tem reclamado a necessidade disto até no seu grupo de trabalhos em Aveiro. Existe, aliás, e não há pouco tempo, um post que falava sobre estas matérias, também em 2016 chamámos a atenção para a necessidade do desassoreamento da RIA. E, portanto, não tenho grandes dúvidas aqui e compreendo a maneira de estar política, chamemos-lhe assim, do engenheiro Rival Esteves, quando ele agradece em catadupa ao ministro tal e tal e tal e ao primeiro-ministro não sei quantos. Claro, isto tem tudo a ver também com os jogos políticos, ele não iria dar o mérito exclusivo desta obra necessariamente ao PS, como podemos imaginar, ainda que tenha feito essa nota, não a poderia fazer isolada. Todavia, eu não tenho dúvidas aqui, que se existe um esforço da parte do PS em dar este cabimento e avançar com este projeto, temos que louvar essa atitude. Em relação à obra assim, tá. Eu gostava de deixar uma nota importante.
Tá, Ricardo, há aqui uma questão que me parece... eu pus mais baixo.
Sim.
Há aqui uma questão que me parece que é importante. É evidente, é assim, que o Ribau, quer dizer, não... tendo em conta que ele não está no Governo Central, nem pode deixar de dar, quer dizer, pode dar os parabéns ao PS, mas também não pode dar os desparabéns ao PSD porque ele não manda, não está no Governo Central. E, portanto, essa é uma falsa questão. Quer dizer, cada um quer puxar a brasa à sua sardinha. Ainda agora estavas a falar que o Bloco... Bem, o Bloco também foi importante nisto, porque há muito tempo que...
Eu não estou a dizer que o Bloco tenha sido importante.
Se calhar o CDS também é de dar. Todos e por aí fora. Não há ninguém que não queira daqui...
Não é uma questão de tirar protagonismo para o Bloco no avanço da obra. Eu estou a dizer que o Bloco há muito tempo que chamava a atenção para esta questão e para a necessidade de se fazer alguma coisa. Agora não tem a ver com... Eu acho que é assim. Se o PS não tivesse esta obra e a deixasse para depois... O que é que iríamos estar todos a dizer? Não fazem nada, mais uma vez a obra passou. Quer dizer, se agora avançou, também não podemos deixar de reconhecer esse mérito.
Claro, mas eu não te reconheci. Eu não te reconheci. O que eu disse é que, se calhar, se perguntarmos a toda a gente que está aqui na zona lagunar, que tem barcos, aos pescadores, etc., de qualquer partido, da esquerda à direita, da extrema-direita, toda a gente concorda com isso. Aliás, os
países também
não há ninguém
também
que não possa concordar. Portanto, é uma obra consensual.
Estavas a dizer em relação à questão da obra, que é, esta obra é, de facto, uma obra importante, é uma obra de grande monta, serão cerca de 20 milhões de euros, 17, não sei quantos, e que, de facto, vão fazer a transposição dos sedimentos que há vários anos têm vindo a acumular e que levaram ao assoreamento da ria. Agora, para mim, que não sou, de facto, especialista nestas matérias, mas sei ler, preocupa-me o determinado tipo de opiniões que são dadas na comunicação acerca destes assuntos. Eu não posso deixar de notar, porque estive a investigar o assunto, que, portanto, isto já pondo de parte a questão da FAPAS, que eu compreendo perfeitamente, portanto, isto é um fundo para a proteção dos animais selvagens. É natural que qualquer processo de bioengenharia ou de geoengenharia, ou como é que classificaremos isto, portanto, em que o humano vai influenciar, que possa pôr em risco um determinado tipo de ecossistema. Agora, eu entendo que haja esta preocupação. O que eu agora não consigo entender é a entrevista que foi dada no dia 2 de fevereiro. Uma entrevista, um artigo que incluía algumas respostas que foi dadas no dia 2 de fevereiro ao jornal O Público, pelo tal dito cujo académico. Ora, há coisas que me espantam quando há falta de seriedade nestas matérias, e eu aqui classifico mesmo como tal, falta de seriedade, porque eu não consigo perceber como é que um professor, que seria o professor Dr. Joel Miguel Sequeira Silva Dias, como é que um professor que há vários anos acompanha estas matérias, eu aliás tenho à minha frente uma tese de dissertação de um aluno da Universidade de Aveiro, que apresentou no âmbito da sua tese de mestrado, uma tese que era precisamente sobre o assoreamento da Ria de Aveiro, causas e soluções, era assim o título. Um dos júris era precisamente este professor Dr. João Miguel Sequeira Silva Dias, a quem na tese se dedicam, aliás, grandes agradecimentos pela disponibilidade que teve em facultar a maior parte da bibliografia e o estado da arte. E esta tese inicia logo no resumo por dizer que se verifica que existe assoreamento da ria e que é necessário fazer alguma coisa em relação ao assunto. Olha, pergunto-me como é que este professor, que andou a acompanhar teses de mestrado, deu as bibliografias, fez passar estes alunos e durante anos defendeu que a ria estava assoreada e agora, de repente, quando a obra vai avançar, por um golpe de mágica qualquer que eu não percebo deste tipo de sumidades, vem dizer que afinal não. A ria afinal já não está assoreada, isto é um mau entendimento, se calhar até vamos fazer pior. Quer dizer, isto demonstra uma série de seriedade e era importante que se a pessoa, por acaso, tivesse mudado de opinião, que tinha direito a isso, mas que aqui o assumisse. Porque, ao contrário do que acontece na notícia que eu li no Público, ele vem dizer que isto, a opinião dele, não é uma opinião de ânimo leve. Atenção, que está baseada em argumentos fortes, em vários estudos. Quer dizer, eu pergunto-me como é que uma pessoa vem a público dizer isto e não referencia nunca ao facto de que andou montes de anos a defender exatamente o contrário. E que foi júri de teses que defendiam esta intervenção na Ria de Aveiro. Portanto, eu não tenho dúvida que há aqui uma tentativa qualquer, não sei que tipo de protagonismo é que isto pretende. Acho que é de mau tom, até porque uma obra destas demorou a ser conseguida, vai agora avançar, e é importante que seja feita com o máximo cuidado, e em relação até àquilo que há pouco se dizia da questão das margens, de acordo com o que eu li, é precisamente uma das finalidades das areias que vão dos sedimentos, que vão ser retirados, é reforçar precisamente as margens, não só para as praias, mas uma grande parte vai precisamente para o reforço das margens. E, portanto, eu acho que esta é uma obra necessária, que esperamos que assentem todos os estudos necessários para avançar com todos os cuidados, porque, de facto, se sabe que há uma pontualidade e que existem ecossistemas que são mais sensíveis, mas eu acredito que, passados tantos anos em que se desejou esta obra, se fizeram estudos para se obter esta obra, que ela vai ser feita com pés e cabeça. Muito mais me preocupa esta permanente tentativa de obter louros que se verificam de alguém que, por exemplo, esteve durante anos a defender a obra, ou que não a tenha defendido, mas pelo menos defendeu a necessidade de uma intervenção e que existia um assoreamento, e agora, de repente, surge no Público, no dia 2, com uma grande entrevista, aliás, em que só no mesmo artigo são ditas 3 ou 4 vezes que é o grande especialista destas matérias. Bem, e agora esse especialista já vem dizer que não, que afinal a ria não está assoreada. Eu, com franqueza...
Eu, se me permitem, acho que, pronto, opções técnicas já para todos os gostos, opiniões técnicas já para todos os gostos, a opção técnica que aqui está em causa parte de um diagnóstico, que é a ria está assoreada, precisa de ser desassoreada, vamos desassoreá-la. e vamos de Soriala, garantindo que protegemos as margens, de modo a diminuir o efeito de assoreamento ao longo do tempo, no futuro, e proteger e fazer shots de areia, também de sedimentos, também na frente marítima, para aproveitarmos uma parte da obra para proteger depois a nossa orla costeira, e isso é bastante importante. E esta é a opção técnica em causa. Nenhuma opção técnica é inquestionável. Agora, esta também é a opção técnica que há anos e anos vem sendo defendida. Portanto, é a opção técnica que me parece recolher a maioria do apoio científico na ponderação das diversas soluções para garantirmos a proteção e a valorização da Ria de Aveiro. Porque aqui o mais importante depois é a opção política de, e esta é uma opção política que, pelo menos em termos retóricos, une todos os partidos ao longo dos últimos 20 anos, a opção política de nós queremos continuar a ter Ria de Aveiro, portanto vamos protegê-la e queremos valorizá-la. Esta é uma opção política que une todos os partidos do espectro representado na Assembleia da República, parece-me inquestionável. Há esse consenso. Mas a opção política de o concretizar não demora 20 anos, como nós vimos, demora 2 anos. Demora 2 anos. Portanto, ao longo do tempo, nós temos vindo a perder muito tempo e a agravar o problema da Ria de Aveiro com a demora na tomada desta decisão política que demora 2 anos a concretizar, não demora 20. E isto, estes 20 anos, abarcam governos das mais diversas cores. O que é relevante aqui, porque é importante, porque a escolha dos eleitores sobre o partido em quem votam, deve ter em conta os resultados que esses partidos apresentam. E é importante, não é irrelevante para esta discussão, que foi o atual governo, liderado pelo Partido Socialista, que tomou essa decisão e a conseguiu concretizar no espaço de 2 anos, finalmente resolvendo o problema. Agora, para futuro, também é importante nós pensarmos o que é que queremos da nossa ria e há vida para além do desassoreamento. E nós temos muita coisa ainda por decidir sobre a Ria de Aveiro, nomeadamente ao nível dos instrumentos de ordenamento do território. Não há um plano de ordenamento da Ria de Aveiro que defina de forma concreta em cada espaço da ria o que é que se pode fazer, de modo a que seja transparente e ágil a decisão, tanto dos privados como do setor público, no que é que se pode fazer na Ria de Aveiro, com que dimensão, até ao nível da proteção ambiental. Isso facilitaria muito uma gestão mais próxima da Ria. Temos que ter essa discussão também, se deve ser a Administração Central a gerir a Ria de Aveiro ou se devem ser os municípios por intermédio da CIRA ou os municípios em cada um. Temos que fazer essa discussão. Eu não tenho uma posição fechada sobre isso. Agora, o que eu acho é que, antes de entregarmos a gestão da Ria a quem quer que seja, nós temos que ter um instrumento de ordenamento do território bem definido na Ria de Aveiro, para que o que quer que se faça nos próximos anos na gestão da Ria esteja bem consolidado ao nível das opções políticas, das opções técnicas e das opções da proteção do ambiente. Para que possamos finalmente, e nós vemos num concelho em que isso é levado ao extremo, possamos finalmente terminar esta dinâmica de estarmos de costas viradas para um dos nossos maiores patrimónios naturais. Porque a verdade é que a esmagadora maioria dos concelhos da Ria de Aveiro, à exceção de Aveiro, que tem ali um simulacro, que é o canal central e pouco mais, a esmagadora maioria dos concelhos estão virados de costas para a Ria de Aveiro ao nível do seu ordenamento urbanístico, não aproveitam as potencialidades que a Ria de Aveiro dá, ao nível cultural, ao nível social, ao nível económico, ao nível turístico. Nós temos um potencial por aproveitar. E não podemos única e exclusivamente ter o mar por tradição.
Concordo. Concordo com o que disse o Sérgio, embora há aqui uma questão que depois voltamos sempre à questão da política, à cidade da política, os interesses da política, que é... Na prática, eu penso que esta obra pode demorar está estipado em 2 anos, não é?
15 meses.
15 meses, portanto, vai derrapar, com toda a certeza, como tudo derrapa, portanto, vai demorar 2 anos.
Esperemos que não.
Pois, também eu.
Não devemos normalizar
sim,
essa dinâmica.
Sim, eu sei, mas pronto, mas vou dizer...
Um prazo, a ideia é partindo... que pronto até ao próximo
pronto,
verão,
ok, mas
2020.
Eu estou a dizer aquilo que é a prática comum, é que as coisas derrapam. A gente espera que elas não derrapem, mas... derrapam. Mas pronto, ok, 15 meses, ou 16 meses, ou 17, desde o arranque... pode acontecer uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, nem é muito relevante, é que a obra possa ser inaugurada até pelo Presidente da CIRA, juntamente com o representante do Governo, que até pode ser de outro partido qualquer que não do PS. O que, para todos os efeitos, embora do ponto de vista psicológico, é o que vai acontecer, é que se a obra fosse feita pelo Executivo PSD, Aveiro e Ilhavo, embora tenha sido aprovado pelo PS e o dinheiro e a abertura para Portugal 2020 é um facto, mas o que vai ficar na memória é quem é que vai esticar a bandeirinha ou puxar o cordelinho. Portanto, isto é uma questão que é pouco relevante, já... para quem não está na política ativa, mas é uma questão que às vezes as coisas são um bocado ingratas.
Mas já agora, Carlos, deixem-me também então introduzir...
Não, só para dizer, porque isto de facto, e aqui estou de acordo com o Sérgio, isto é um bocado ingrato, é... Eu ter feito tudo, como acontece em muitas coisas, e depois muda alguém, o presidente de um clube ou não sei o quê, e depois o outro é que vai inaugurar, e ele é que
isso
fica
é o menos
longe.
Relevante do que
o que eu estou a dizer, pois já tínhamos concordado todos que o que é importante é que a obra seja.
Mas já agora deixem-me juntar aqui uma coisa, porque não tinha colocado o tema, mas a propósito disto e do cara e croa, temos a questão da escola de Ilha que voltou à tona e que dá a volta a isto, que é o governo a ser visado, a Câmara a dizer isto não é camarário, mas pois. O povo a dizer, mas a Câmara devia também ajudar a resolver os problemas. Portanto, isto no fundo é a mesma questão, cara e croa, não é?
Claro, mas essa questão já no último programa, o Sérgio não estava cá.
A questão é a agilidade para o Estado resolver problemas, no fundo é isto.
Sim, mas ao mesmo tempo, como falámos no último debate que tivemos aqui, falámos na descentralização, não é? Portanto... dos poderes, e portanto quando o Sérgio diz olha, não sei se isto deve ficar na mão do Governo Central ou da CIRA ou outra coisa qualquer, dentro daquilo que é a linha que se pretende é que isto claramente fique dentro da CIRA, ou seja, gerido localmente quais são as opções, colocando todas as partes interessadas locais sobre o que é que se deve fazer e ordenar a RIA e o que é que se pode fazer na RIA, como o Sérgio bem disse, porque neste momento há coisas que estão mais ou menos ordenadas assim, coisinhas muito simples, assim, olha, ali não pode pescar, ali já pode, ali não pode atracar, ali não pode. Está bem, mas eu aqui não posso atracar porque está entre os molhos, na distância, não sei o quê, mas aquilo mudou os editais, ninguém percebe sequer as regras, porque é que se mudou ali, porque é que eu não posso parar o barco ali. Não há uma explicação para determinadas coisas que ninguém percebe. Eu não sei se isso tem a ver com a capitania, não sei de quem é a responsabilidade, mas estou sempre a mudar os editais e a pessoa, aquilo é complexo, a pessoa perceber onde é que... Porquê é que eu vou lá uma multa de 300 euros porque parei o barco e até estou no barco porque não posso atracar ali, não estou a incomodar ninguém, eu não posso. Não pode porque está no edital. Ok. Essas coisas têm que haver um envolvimento, e estamos a discutir isto há muito tempo, de todas as partes envolvidas e interessadas, que são os cidadãos, são os partidos políticos, os representados, os não representados, os maiores, os menores, todos ouvidos. E depois criar-se um mix e daí chegar-se a uma solução, em princípio, se for possível, consensual. Porque nós temos, só para fechar este assunto, nós temos, quando se fala de, e o Sérgio falou há bocadinho e o Ricardo também, daqueles opinion makers de que de repente aparecem a defender coisas que nunca defenderam, que não se percebe bem porque é que aparecem, mas isto também tem acontecido, aconteceu ainda agora em Aveiro, por causa do parque subterrâneo, dos vários parques subterrâneos. O Gil Ribal quer fazer, parece uma toupeira, está a esburacar tudo. Fiquei a saber que ao pé do hospital vai haver outro parque subterrâneo, vão construir em altura ali, que no Recife vai haver outro parque, portanto qualquer dia pode acontecer aquele problema, que é isto desabar.
E nós em Ilha vamos gastar no centro de Ilha nos próximos anos, de acordo com os planos da maioria PSD, cerca de 2 milhões e meio de euros, 3 milhões e meio de euros com um conjunto de intervenções no centro de Ilhavo, e a verdade é que não mudamos nada
Pois, não mudamos nada.
Ao nível do paradigma
da mobilidade.
Da mobilidade. Não, porque continuarão a circular com a mesma densidade ou até mais automóveis no centro.
Ora, mas é que
já vamos
é um
lá
problema.
À questão também da segurança.
Deixa-me só, Carlos, peço desculpa só para fechar aqui, sim, porque o Sérgio interrompeu-me muito bem, porque nós estamos a fazer aqui uma linha. Existe um contínuo, claro, obviamente, entre o país inteiro, mas claramente que é o mais próximo entre Ilha Vu e Aveiro. E estas questões da mobilidade, dos transportes, das relações intermodais, das ligações entre transportes, estão além de serem completamente descuradas, porque estamos aqui, falta discutir em Aveiro também, ainda pior talvez, que as ciclovias que começam e acabam, não se percebem porquê, a criação dos tais parques de estacionamento subterrâneos, que há estudos para todos os gostos e há especialistas que conseguem defender isto e o contrário dependendo do sítio onde estão onde são chamadas a intervir, que é o que acontece. Não tive um artigo de uma senhora na revista Smart Cities a falar sobre Lisboa, sobre mobilidade, etc., sobre como é que os cidadãos se deviam portar e que os passeios e as bicicletas não se dão bem com os peões, portanto não devem ser misturadas, e eu também concordo. Nas mesmas vias, estão melhor com os carros. É essa mesma pessoa que o Engenheiro Ribal tem como consultora para o esburacamento do Parque do Rocio. Isto tem uma certa gravidade, no sentido é que é uma pessoa que aqui, em Aveiro, vem defender uma coisa, em Lisboa defende outra, no Porto defende outra. Pronto, é uma prestadora de serviços.
Ricardo, para fechar este capítulo.
Ricardo, não.
Ricardo, para fechar este capítulo.
Sim, evidentemente, em relação a este assunto, é o que tenho a dizer é que havia uma grande necessidade desta obra. Portanto, ela é necessária não só do ponto de vista daquilo que já se falou da economia, portanto, da navegabilidade, do acesso, a questão do Porto, que era muito importante para termos económicos que ela se fizesse, mas também, curiosamente, um dos apelos que foi feito durante vários anos para esta obra não foi só a questão económica. Havia também a questão da preservação natural, porque se entendia que o assoreamento da ria dava origem a problemas de ecossistemas. Portanto, por isso mesmo que eu estivesse tão surpreendido quando este senhor me vem dizer, portanto, eu a FAPAS entendo que haja sempre a preocupação, porque, como eu digo, da FAPAS, aliás, cada vez que mexemos nestas coisas e fazemos um projeto de bioengenharia, não sabemos muito bem se estamos, se não estamos, mas acreditamos que estamos a fazer pelo melhor. Mas a verdade é que aquilo que decorre das várias análises que têm sido feitas nos últimos anos, incluindo estudos da Universidade de Aveiro, que levam à assinatura deste mesmo professor que agora veio dizer que afinal não há assoreamento, o que há é uma amplitude das marés e tal, tal, tal. Aquilo que se tinha entendido durante estes tempos todos é que, além dos problemas que o assoreamento da ria trazia em termos económicos, existia também o problema do ecossistema e da preservação dos ecossistemas, que passava necessariamente por desassorear a ria. E, portanto, nós só podemos estar felizes e satisfeitos que esta obra avance, dando o mérito a quem tenha que o ter. Esperemos que seja uma obra bem conseguida. Estou da parte do Carlos Pedro, que infelizmente estas coisas tendem sempre a derrapar. Esperemos que não seja o caso, porque prometiam no Pai Época Balear de 2020. E, de facto, estar com os meus colegas de estúdio neste sentido, e como o Sérgio dizia, e bem, que é importante que estes projetos não sejam coisas pontuais. Portanto, vamos fazer agora, de facto, uma grande empreitada e depois abandoná-la à sua sorte. Não, isto necessita, de facto, uma ação concentrada da parte com a administração pública, que tem que projetar isto naturalmente, mas eu acredito, e há pouco falava-se, sem dúvida, que acho que isto deve, no âmbito da descentralização e até da regionalização, que isto deve ser cada vez mais entregue às populações que estão próximas desta realidade. E, portanto, a CIRA, neste sentido, poderia ter um papel importante. Agora, claro que isto levanta uma outra questão que já foi levantada inúmeras vezes por nós no programa, ou até na Assembleia Municipal. Eu já fiz esse apelo, o PS, agora na última Assembleia, voltou a reforçar esta questão, que é a legitimidade de um órgão que funciona neste sistema quase associativo de presidentes de Câmara. Portanto, por mais que reconhecemos, porque isto é como a questão da descentralização, e eu às vezes acho que nem sempre nos fazemos entender nestas matérias. Portanto, eu acho que toda a gente está a favor da descentralização. Acredito que também todos estejamos a favor da regionalização. Às vezes não estamos, uns de um lado, outros do outro, é evidente, de acordo em relação aos modos como as coisas são tratadas. E eu, passando a questão da descentralização, que acho que já debatemos no último programa e com franqueza não podemos estar sempre aqui a bater no mesmo assunto, mas só deixar notar que este nível da regionalização, que acho de facto que era importante, que esta obra da RIA tivesse depois um acompanhamento com um plano, naturalmente, como o Sérgio dizia, não tenho dúvidas disso, que garanta o aproveitamento desta obra, o aproveitamento da nossa RIA, e que haja um estudo acompanhado, que eu acho que isto também era muito importante, e um estudo sério, portanto, gostava que não se recorresse a estes especialistas, que me perdoem, portanto, eu não entro, como algumas pessoas voltam a entrar, não há aqui perseguições pessoais. Mas quando as pessoas vêm a público, eu também respondo por aquilo que digo, e quem vem a público também tem que responder por aquilo que diz. E, portanto, tem que ser um estudo e um acompanhamento sério para perceber esta intervenção, conforme ela vai ser feita, e no final, teve a nível dos ecossistemas, do ponto de vista do aproveitamento económico, mas que não tenhamos a trabalhar este tipo de situação em coja, que é uma coisa que a mim me incomoda. E estava um bocado indignado, porque confesso que quando soube que era um dos temas que tínhamos para debater, me fui informar um bocadinho melhor sobre este assunto, até porque não é a minha área, e fui ler sobre o assunto, e quando andava a ler estas teses, me deparei que o mesmo senhor que no artigo do Público dizia isto, que depois nas teses que apareciam a defender a intervenção, era o júri que dava o estado da arte. E, portanto, eu acho que tem que haver seriedade nestas matérias e que as pessoas, muitas vezes, antes de vir falar, que não tentem fazer, porque depois também, como é que eu digo, isto às vezes tira força política a este tipo de medidas. Por acaso, eu duvido que isto tenha algum tipo de impacto. Mas, quer dizer, quando vem um especialista, e depois um jornal como o Público diz que ele é o maior especialista da zona nestas matérias, que estuda isto há 20 anos, que leu os relatórios de 87, 88, 2011, tal, e vem dizer que afinal não é necessário o assoreamento, isto põe um bocado em causa a seriedade e a necessidade de uma obra que a verdade é que é séria e que é muito necessária. Portanto, convém que haja aqui alguma reflexão nestas matérias, quando as pessoas se vêm manifestar, que façam com responsabilidade, mas não seja para salvaguardar a sua própria seriedade e credibilidade, que para mim neste momento está em questão. Porque uma pessoa que andou toda a vida a defender uma coisa e agora de repente vem dizer que não...
Ricardo, estás nervoso... Estás nervoso com o senhor.
Meus caros, temos aqui um quarto de hora e não queríamos também deixar passar a oportunidade de falarmos um pouco sobre uma questão que voltou a surgir no seio da sociedade ilhavense, ainda que confinada, mas voltou a falar-se de segurança na calçada Carlos Paião. E recordamos que isto é um processo que tem barbas, já envolveu aqui, em alguns momentos, troca de palavras entre GNR e Câmara de Ilhavo. Há uma família, pelo menos uma família na calçada Carlos Paião que volta a falar deste processo por causa dos incómodos noturnos, ruídos, também algum vandalismo, ou pelo menos alguma violência na noite ilhavense. Sabia-se que o Ministério Público ou o juiz de instrução quiseram, no fundo, sindicar a atuação destas entidades, GNR, Câmara de Ilhavo, perceber aquela velha questão dos autos, se foram feitos, quais foram feitos, que seguimento é que tiveram. A audiência estava marcada, a audiência de instrução para esta semana vai ser adiada, porque, ao que tudo indica, haverá impossibilidade de uma das advogadas ou advogados deste processo. Pergunto-vos, voltou o tema à antena, se calhar começando agora por si, Sérgio, isto é uma questão, e falava há pouco da questão dos investimentos no centro, isto é um problema que vai para além do episódio, não é? Isto é uma questão mais profunda.
No centro de Ilhavo temos matérias mais relevantes a discutir, parece-me.
Mas que se tocam, não é? Cruzam.
Claro que se tocam. Claro que se tocam, nós temos que,
a reabilitação do jardim.
Nós temos que fazer o debate sobre o que é que queremos para o centro de Ilhavo. O que queremos para o centro de Ilhavo não se foca única exclusivamente na intervenção material, urbanística, mas também depois na intervenção imaterial da dinamização comercial, da dinamização social e da dinamização cultural. Naquilo que diz respeito a estas questões, há aqui três dimensões que são bastante importantes e que umas são de cariz político, outras são de cariz judicial, e há justiça o que é da justiça, há político o que é da política. Um é o direito ao sossego das pessoas. As pessoas é um direito fundamental, o direito ao descanso por parte das pessoas. Outro é o do direito ao lazer das pessoas, que também me parece um direito importantíssimo. E depois temos a dimensão comercial de haver um conjunto depois de pessoas no nosso país que também têm o direito à iniciativa privada e a dinamizar os seus negócios. E o que é importante, é que haja na vertente política as regras, e a fiscalização que compatibilizem estas três dimensões, que as tornem compatíveis, porque elas podem e devem ser compatíveis. O direito ao lazer pode ser usufruído sem prejudicar o direito ao descanso do vizinho, e vice-versa, e o direito ao descanso do vizinho também pode acontecer sem prejudicar o direito ao lazer do utilizador do café. E isto ao nível político, é preciso que as regras estejam bem definidas, no caso autárquico, que estejam bem definidas nos regulamentos municipais, e depois, ao nível da fiscalização, é preciso que, quando situações como a relatada sucedem, que quem tem essa competência de fiscalização, que é a Guarda Nacional Republicana, faça a fiscalização, lavre o auto e que depois a Câmara Municipal analise o auto e cumpra as suas competências ao nível da avaliação dos episódios no que diz respeito depois à regulação do setor comercial. Agora,
e o que esta família diz é que isto há mais de 10 anos que está a falhar.
Dentro daquilo que é do foro público, por enquanto, nós não temos dados que nos permitam afirmar categoricamente que estas obrigações políticas e judiciais não estejam a ser cumpridas. Portanto, ao nível desse processo que falou, daquilo que é público, não podemos afirmar categoricamente, até porque isso é um trabalho que cabe agora ao Ministério Público e ao sistema judicial aferir. Logo veremos que tipo de responsabilidades estão envolvidas, se até responsabilidades políticas, e eu quase mudo de figura, mas até lá não podemos de forma responsável afirmar categoricamente uma coisa ou outra, se sim ou se não. Agora, aquilo que eu acho importante que nós devemos refletir para o centro de Ilhavo é que é importante que aquela zona do nosso concelho esteja devidamente dinamizada. Eu acho que está longe de atingir o seu potencial. E que esse dinamismo também passa pela vida noturna, e que esse dinamismo aconteça sempre garantindo a compatibilidade entre os diversos interesses, garantindo também o direito ao descanso das pessoas que ali vivem. Isso parece-me inequívoco. Agora, quanto ao episódio que despoleta esta, acho que há coisas mais importantes a acontecer em Ilhavo, que não merecem às vezes, boas e más, não merecem às vezes capas de jornais regionais. E depois um episódio que é um episódio condenável, mas é um episódio frequente por esse país fora, onde há estabelecimentos de vida noturna, às vezes os excessos são episódios frequentes, que os excessos provocam, os aragatas.
A verdade é que isto já trouxe uma escalada, não é?
Não me parece. E não temos notícia de que este tipo de episódios se repita diariamente, não, ou semanalmente.
É outra questão. Este episódio no centro de Ilhavo.
Agora, não quero menorizar o episódio, não quero. Agora, eu não acho que ele seja também um sintoma ou um exemplo de que isto tem uma frequência e de que o centro de Ilhavo é
perigoso.
É perigoso. Não me parece que... Parece-me exagerado chegarmos a essa conclusão. É um problema, é. Então vamos resolvê-lo garantindo que correspondemos às vontades, anseios e preocupações do máximo número de pessoas possível, conseguindo a maior harmonia possível, porque essa maior harmonia possível garantirá que Ilhavo voltará a ter vida. Que é isso que é preciso para o centro de Ilhavo. É que Ilhavo volte a ter vida. E não a tem.
Ora bem, relativamente a este caso, há aqui três dimensões do problema. Uma delas é que, na minha opinião, há coisas que são incompatíveis. que são difíceis de compatibilizar. Uma delas não é o centro de Ilha e os cafés e coisas desse género, mas tem a ver com os horários, primeiro, tem a ver com as licenças de exploração, até qual é a hora que o café pode fechar, tem a ver com um problema que já não tem a ver com o município, tem a ver com a má construção que nós temos em Portugal, infelizmente, que são coisas antigas, em que não há barreiras acústicas, não há vidros duplos, e, portanto, qualquer coisa que noutro sítio qualquer não chatearia ninguém, entra pela casa dentro, como se não houvesse paredes. Por outro lado, embora até possa só afetar uma família, eu entendo que, nem que seja só uma, essa família tem direito ao descanso. E, correto, portanto, como tem direito ao descanso, mas também o senhor que tem o café, que é o caso, ou que seja uma coisa qualquer desse ano, também tem direito a ter o café, porque sempre teve. Então, como é que isto se compatibiliza? À altura, o que acontece nessas coisas, eu conheço alguns casos, é que as partes incompatibilizam-se de tal maneira que já nem conseguem conversar. Portanto, já ninguém cede nem de um lado nem do outro. Já o senhor do café, capaz de estar disposto a fazer umas obras de insonorização, ele já não quer nada, ele quer que o café feche, chama a GNR todos os dias, quando é verdade, quando não é verdade, quando... Portanto, quando a GNR chega também, coitado, quando já não há barulho nenhum, porque o tempo, isto temos aqui uma questão que eu trabalho nessa área, é que é muito difícil autuar nestas situações, porque a GNR demora uma hora e meia, os órgãos... E depois há regras entre os níveis de pressão sonora diárias e os noturnos, e é os diferenciais entre os dois é que dizem se ultrapassa ou se não ultrapassa. Isto não é simples de poder autuar. Por outro lado, muitas vezes o dono do estabelecimento diz que não tem culpa nenhuma porque eu já fechei, eles estão cá fora, ficaram cá fora na conversa.
Sim, ui, nós,
vezes
geralmente os episódios são, os episódios são de
cá fora.
No barulho no exterior.
Não é? Barulho no exterior, em que depois, assim, ela, o dono do estabelecimento é responsável, não é. Está bem, mas se o estabelecimento lá não estivesse, não estava aquela malta cá fora. É verdade. Parece aquela história do Marcelo de que o aborto... Sim, é verdade. Ora, o que eu acho, e já defendo isto há muito tempo, é que, de futuro, que já está aí, tem que se completar, é que as zonas de lazer deviam estar claramente em situações, em locais onde não há moradores. Em que são, como em Espanha existem muito, muito... Embora os espanhóis são um bocado mais tolerantes, são um bocado mais tolerantes ao barulho, acham que é natural ser um bocadinho incomodados, porque eles também incomodam, saem mais do que nós. E, portanto, eles conseguem perceber, porque eles, de vez em quando, ou muitas vezes, também fazem parte dos que incomodam os outros. E, portanto, acabam por ser mais tolerantes a isto. Se, e havia um projeto, e voltamos outra vez, ao Jardim Odinon, e à Aveiro, voltamos àquele projeto que era do outro lado do Canal São Roque, onde era para ser uma zona de bares, que acho que era uma ideia, tinha sido uma ideia espetacular, era tirar da Praça do Peixe, porque as pessoas andavam todas a queixar do barulho, até já se devem ter mudado a maior parte, agora estão lá estudantes, em que era incompatível bares a fechar às 4 da manhã com pessoas que têm que acordar às 7, com casas antigas. Portanto, essa compatibilização nunca foi feita. Foi encostado, fazer a tábua rasa, não interessa, isto está a dar turismo, está a funcionar, as pessoas habituam-se, se não se habituarem, que se mudam de sítio, houve um total desrespeito pelos moradores, e os bares instalaram-se, mantiveram-se, e podiam ter sido feito um acordo com as pessoas para que mudassem para 200 ou 300 metros mais longe, onde não havia casas, que era a antiga Lota, pronto, por exemplo, aquela zona da antiga Lota de Aveiro. E aqui é a mesma coisa. Há coisas que eu acho muito difíceis de compatibilizar, a não ser tendo horários mais reduzidos. Infelizmente, e aqui estou com o Sérgio, para todo, para o mal, traz um bem, é que de facto Ilhavo não tem vida. E portanto não incomoda muita gente pelas piores razões. É porque não há nem a cafanha, nem não há bares, não há cafés e portanto... Às 10 da noite está tudo fechado. Se eu quiser beber um cafezinho às 11, na Gafanha da Nazaré, dificilmente. Posso ir ali ao porão, não estou a fazer publicidade, mas está tirando para isso. Os cafés são padarias e, portanto, estão a fechar. Não há sítio. Não há sítio nenhum.
Ricardo Santos, à distância, mas também sendo o Ilhavense, seguramente conhece esta realidade. Acha que está a ser uma realidade empolada?
Eu acho que esta é uma realidade que eu não só conheço, como conheço muito bem. Conheço muito bem, primeiramente, porque trabalhei nessa zona durante vários anos, num dos bares que está precisamente em Ilha, antes de depois abandonar e seguir a minha vida profissional. E devo dizer que eu acho que é precisamente o exagero e o quão empolada é esta situação, é por isso que ela se torna importante. porque o centro de ilha tem sido um apelo que já tínhamos feito, inclusive no programa da Terra Nova e nas assembleias. O centro de ilha está, do ponto de vista da vida económica e comercial, na minha opinião, está completamente ao abandono. Pouco ou nada se tem feito para estimular a economia, a vida noturna, diurna, seja como for. E não deixa de ser curioso que este episódio, que se tem vindo a repetir, até já tínhamos falado, mas quando me refiro ao episódio, não é um episódio de violência, porque nós, primeiro, não existe, como o Sérgio dizia, não, nem nada aponta para isso, um episódio de violência generalizada em Ilhavo, e, portanto, é um disparate. Existe, eu trabalhei durante vários anos, e é verdade que ontem meia, como sabe, nestes ambientes noturnos que envolvem bebidas alcoólicas, isto e aquilo, e geralmente até nem é dentro dos bares que isto acontece, é cá fora, muitas vezes já os bares estão fechados, e, portanto, é difícil controlar este tipo de situações. Agora, eu, em defesa das forças policiais, tenho desde já a dizer que nunca trabalhei como utente, agora é verdade que nos últimos anos, ainda antes de ir para Florença, já não frequento tanta vida noturna, por várias circunstâncias, mas durante largos anos assisti e ainda assisto a uma passagem constante de patrulhas policiais no centro de ilha. Aliás, por volta das 2 da manhã, qualquer utilizador daquela zona pode confirmar que quando chega o horário de fecho, que eu, aliás, fui contra e chamei a atenção várias vezes, ainda no último Conselho Municipal de Segurança em Ilha, falei sobre esta situação, que era porque é que os cafés que durante as últimas décadas viam os seus horários de verão alongados, portanto, como de resto em todo o país e todo o mundo, automaticamente passavam de ter que fechar às 2 da manhã para poderem fechar às 3 ou às 4 ou lá o que fosse, porque dada a natureza do verão é dada mais 1 hora ou 2, isto particularmente ao fim de semana, porque mesmo tendo este horário é de recordar que os bares na ilha à semana não faziam uso fruto geral deste horário até ao fim, porque à semana não se justificava, mas ao fim de semana aproveitavam. Este ano deixou de ser renovado. Não deixa de ser curioso, e eu às vezes acho que isto poderá ser também um abre-olhos para o Presidente da Câmara neste sentido, porque eu falei-lhe, e ele nunca me deu grande resposta nesta matéria, e agora se calhar deve estar a pensar...
E já deu em alguma.
E eu penso que, entretanto, deve estar a pensar no assunto neste sentido, que é quando eu lhe disse, então, a que propósito é que não renovaram os horários como costumavam renovar? Eu sei a que propósito é que foi, porque um morador, que é um morador... Vocês dizem que é uma família, não sei se vivem lá 2 ou 3 pessoas, mas toda a gente em Ilha sabe, e eu já vou a este assunto, aliás, porque também é uma coisa que me chateia, já lá vamos, que é, mas que um morador fez pressão, há vários anos que faz pressão, no sentido de acabar com a vida noturna naquele centro de Ilha, porque mora lá e sente que aquilo incomoda. Primeiro é necessário averiguar se de facto existe ou não existe o barulho que aqui se alega, porque eu não posso deixar de notar que durante vários anos viveu ao lado de um dos bares no centro, ao lado mesmo no edifício, ao lado, que não é o que estamos a falar agora, mas uma senhora de 80 anos, que durante os anos que eu me lembro ligou uma vez para o café onde eu trabalhava a dizer que o barulho nessa noite estava um bocadinho alto, se podíamos moderar, isto durante vários anos, uma senhora de 80 anos que vivia no edifício ao lado. Portanto, eu acho que há aqui uma empolação pessoal de uma única pessoa que decidiu fazer disto a sua guerra pessoal para a vida, porque isto já dura há 20 anos que são publicados artigos no Ilhavense, e aqui, e acolá, e no Diário de Aveiro, sobre o barulho a Ilha, desacatos a Ilha. E, portanto, isto é uma perseguição pessoal de uma pessoa que não quer esta vida em Aveiro, e que eu acho que é preciso averiguar, de facto, se ela está ou não, se isto tem ou não tem validade. Honestamente, do meu ponto de vista pessoal, que vivi naquele meio, acho impossível. Acho que isto, de facto, é uma implicância. E depois... fazer-se estas acusações como agora se fazem. E, portanto, foi levada aqui uma luta que conseguiu disputar, que com o dinheiro dos contribuintes, o Ministério Público abre um inquérito para averiguar se a Câmara está a cumprir o seu dever, se a polícia está a cumprir o seu dever, tudo porque um morador anda incansável há 20 anos com esta situação. E eu não posso, quer aqui, queria deixar de notar o posicionamento da comunicação social, e aqui até posso especificar, por exemplo, neste caso, e o Sérgio também referiu isto de certa forma, do Diário de Aveiro, que não dá voz, aliás, eu digo aqui abertamente, houve já várias situações em que o Bloco de Esquerda, o Núcleo, contatou o Diário de Aveiro por esta ou aquela notícia, um comunicado, e eles não nos passam cartão nenhum, portanto, aquilo que o Bloco de Esquerda tem a dizer ou não tem, ao Diário de Aveiro pouco interessa, pelos vistos. Voltei-me, apesar de estarmos a falar de um grupo que tem representação eleitoral em Ilha, vem Aveiro, etc. No entanto, um único morador consegue fazer sair, porque não temos dúvida de como é que a notícia saiu, e uma notícia, aliás, que é hipócrita. Porque o Diário de Aveiro tem o dever, como qualquer jornal, de dar notícias com seriedade. E eles sabiam muito bem que não é o grupo de moradores, como diziam na notícia. Sabem que é um morador, uma família, que fossem honestos na notícia que têm a dar. Porque só se há aqui interesses particulares e amizades pelo meio, isto não pode funcionar assim. Porque a notícia, eu por acaso, essa notícia que vinha na capa, como o Sérgio dizia, eu lia dois ou três dias antes de ir para a Itália. E era um disparate autêntico, porque não havia quase uma verdade que ali fosse dita, e toda a gente naquele jornal sabe que assim era. Dizia-se que era um grupo de moradores, quando eles sabem que não é um grupo de moradores, como aliás todas as entrevistadas depois no conteúdo da notícia disseram que não eram os moradores, era o morador. Disse o Presidente da Câmara, disse os responsáveis da polícia, disse os responsáveis de todos os cafés, disse um utilizador que foi entrevistado, porque toda a gente da ilha sabe que não é um grupo de moradores, é um morador. E depois também o facto, por exemplo, que diziam que era uma dezena de indivíduos envolveram-se em brigas. Quando foram cinco. Bem, é sempre grave quando há um desacato. Agora dizer que é uma dezena quando sabe que são cinco. E portanto toda esta notícia empolou uma situação, no meu entender, digo, porque há claros e porque há amizades que levam que as coisas sejam assim. E os jornais têm o dever de ser sérios nas notícias que transmitem. Em relação à questão propriamente dita, eu é que lhe digo, da experiência pessoal que tenho, embora claro que isto deve ser averiguado de outras matérias, mas não acho que haja, do ponto de vista da Câmara, nenhum desleixo nesta matéria. Pelo contrário, acho que se tem pecado é por excesso de zelo, porque, como bem digo, no ano passado, durante este verão que passou, diminuíram os horários, só porque sim. E além dessa questão, do ponto de vista das forças policiais, também estou completamente em desacordo, porque as vi constantemente passar naquela zona. Aliás, ao fim de semana, chegando o horário que está previsto para fecho, quase sempre há uma patrulha policial que passa. Os desacatos, que aliás tenho a dizer que eram mais comuns do que ultimamente têm vindo a tornar, felizmente, também dada a falta de dinamismo do centro, imaginamos que até os desacatos venham a diminuir. E portanto é lamentável, claro, que se abra uma guerra pessoal e que uma só pessoa, porque não está bem com a situação, E na minha opinião, por pura implicância, porque se a senhora...
Ricardo, posso...
Sim, sim.
Só interromper um bocadinho. Sim, sim, porque sim. O que me parece aqui, que pode ser relevante, é como é que uma pessoa sozinha consegue ter este poder, embora com alguma preservança sobre o assunto, de que até o Ministério Público já está metido com uma coisa que aparentemente não corresponde exatamente à verdade, e seria relativamente simples saber, por exemplo, no nível de pressão sonora, pôr lá um sonómetro a medir 24 sobre 24 horas, a medir e saber se efetivamente a pessoa tem razão. Segundo, pôr também um sistema de medição dentro da casa da pessoa para ver que barulho é que ela tem lá dentro. E ficava resolvido.
Mas para isso era necessário que de facto houvesse aqui alguma vontade nessa situação e que eu acreditasse pessoalmente, digo que não acredito.
Mas eu disponho-me já pessoalmente a colocar dois equipamentos na rua.
Isto é uma irrealidade. Gratuitamente. Não existe no centro de Ilha, infelizmente.
Dentro da casa da pessoa e uma cá fora.
Infelizmente não existe no centro de Ilha dinamismo que justificasse. E aliás, Carlos, tu és mais viajado até do que eu, saberás como eu, que em quase todas as cidades do mundo o centro histórico, que neste caso a ilha acaba por ser aquela zona do jardim, acaba por ser onde é colocado este serviço. Diz-me o que seria do centro de Aveiro, da Praça do Peixe, o que é que seria aqui ao meu lado em Florença, da Santa Croce, o que é que seria em quase todo o mundo, se não se puder fazer um conjunto, claro que com medidas, portanto existe a questão do som, os limitadores de som, isto e aquilo, a limitação de horários, mas em Ilha, isto puramente tem sido aniquilado. Ilha à noite é uma cidade fantasma. Que, aliás, isso só dá origem. Se existem zaragatas, na minha opinião pessoal, é precisamente porque é uma cidade abandonada, com uma dúzia ou duas dúzias de pessoas que andam por lá. Porque se houvesse um movimento mais analisado, as coisas também funcionavam de outra maneira. Mas como há um morador, que há largos anos, há quase já uma... Isso sim, há uma dezena de anos, anda nesta luta pessoal, e é uma situação, de facto, lamentável e que tem prejudicado muito o centro de Ilha.
Oh, Ricardo, mas desculpa lá, eu estou em defesa do senhor que não conheço, é um direito que ele tem.
Ele é um direito que ele tem, mas se ele há 20 anos...
Agora é preciso demonstrar se ele tem razão no seu incómodo ou não.
Eu gostava de dizer aqui duas ou três coisas. Em primeiro lugar, a concentração de bares no mesmo local aumenta os níveis de segurança desse local. A dispersão deste tipo de estabelecimentos é que prejudica os níveis de segurança. Portanto, nós, se quisermos ter vida noturna, devemos encontrar um sítio em que ela se possa concentrar. Eu acho pessoalmente que aquele sítio tem potencial para concentrar ali a vida noturna de Ilhave, e é importante que Ilhave tenha vida noturna, que a única, que não seja Aveiro a única alternativa para quem quiser divertir-se à noite. Tem potencial, naturalmente, temos que nos esforçar por garantir a compatibilidade depois dos diversos interesses. Os edifícios têm que estar bem insonorizados, tem que haver bom senso nos níveis de som que se produzem, tem que haver também uma postura proativa e pedagógica da Guarda Nacional Republicana junto dos estabelecimentos, mas também junto dos clientes dos estabelecimentos, a partir do momento em que põem os pés fora dos estabelecimentos.
E se calhar, havendo mais bares, pode haver segurança privada, não é? Também?
Eventualmente. Massa crítica para isso. Tudo isso deve ser pensado. E se há coisa boa que este episódio tem, é que nos mete...
A discutir
isso. Agora, em relação ao direito ao descanso, que algumas pessoas dizem ser violado, basta uma pessoa basta uma pessoa, neste ou noutro caso, eu não vou particularizar em ninguém, basta uma pessoa em Ilhavo ou na Gafanha da Nazaré que se sinta prejudicada pelo barulho de um café, para isso ser um problema a que os diversos poderes devem dar atenção.
Claro.
Tanto o Poder Judicial, as forças de segurança, no caso de Ilhave, a GNR, no que diz respeito às ações de fiscalização e à diligência com que faz essas ações de fiscalização, como no poder político, que tem depois a obrigatoriedade de dar seguimento aos autos de notícia e aplicar as normas constantes do Regulamento Municipal ao nível do aviso, da contraordenação, da diminuição do horário, do encerramento, o que seja, mediante a escala do problema, se há reincidência, se é episódico, todas essas coisas. Isto está tudo previsto no regulamento, é preciso é que ele se aplique.
Já agora, tendo vocês falado desta questão, digamos assim, muito focalizada e muito personalizada, a mediação social poderia ser aqui uma solução?
Eu ia lá chegar, porque aquilo que se, tanto quanto julgamos saber em termos públicos, aquilo que está em causa no processo que ainda não é processo judicial, pronto, há uma fase...
Averiguação.
Uma averiguação do Ministério Público, aquilo que é do foro público é de que há uma acusação de que a Câmara não deu seguimento aos autos de notícia. E se isso for verdade, há ausência de cumprimento, há denegação por parte da Câmara de justiça às pessoas visadas. Mas esse é um processo
que está a ser tratado pela justiça.
Está a ser tratado pela justiça. Não temos, como dizia há pouco, não temos informação que seja do foro público que nos permita
ajuizar
de forma tão assertiva. Agora, no que diz respeito à mediação social, a Câmara tem aqui um importante papel que nós achamos que, nós no Partido Socialista já tivemos a oportunidade de o dizer em reunião de Câmara, que não tem tido, que é de ser o pivô na mediação destes conflitos e não ser apenas, não fazer uma gestão meramente administrativista deste tipo de processo. Porque, por exemplo, o ano passado, salvo erro, houve uma deliberação da Câmara de diminuição de horário de um café no Conselho de Ilhavo, porque havia a queixa de uma pessoa, lá está, basta uma pessoa que morava por cima desse café, uma queixa reiterada. Mas a verdade é que ao longo de 2 anos, a GNR foi chamada ao local muitas vezes, perto de uma dezena de vezes, e nós sabemos bem que as pessoas, quando se sentem incomodadas, às vezes que chamam a GNR, normalmente é as situações limite, porque essa dezena de vezes não há de corresponder ao número de episódios em que a pessoa se sentiu incomodada. Durante dois anos, a Câmara não fez nada. Não contactou com o proprietário do bar. Não fez nada, absolutamente nada. Limitou-se a receber os autos e depois, ao fim de 2 anos, deliberou por aquilo que só podia ser aquela deliberação, que é de punição. Porque não trabalhou para evitar a punição. Não foi ao encontro do proprietário para explicar ao proprietário que havia ali um conjunto de limitações, que eventualmente o café precisava de obras no sentido de insonorizar, ou que, não tendo dinheiro para fazer investimento para insonorizar, tem que ter mais cuidado com os níveis de som produzidos e as horas a que os produz. Não conversou com a pessoa, e a verdade é que, no fim do dia, 2 anos envolvidos em que a Câmara não fez nada, houve uma família que teve o seu direito ao descanso violado durante 2 anos sem que a Câmara fizesse o que quer que seja para mitigar. O bar viu a sua redução de horário com os prejuízos económicos que isso acarreta, e no fim do dia perdemos todos. Perdeu a família, perdeu o proprietário do café e perdeu a comunidade. Porque estes espaços também são importantes para a comunidade, desde que haja compatibilização dos diversos interesses. A Câmara não pode agir no fim dos processos. A Câmara tem que ser proativa. Nessa, acho que a expressão é muito feliz, nessa missão social, de mediar socialmente estes conflitos.
30 segundos,
Carlos. 30 segundos, que temos que me ir embora. Eu acho que quando, numa situação destas, eu já acompanhei dezenas delas sobre queixas de vizinhos e com bares e restaurantes e cafés e por aí fora. Normalmente, e o Sérgio disse aqui uma coisa que é bem, as pessoas queixaram-se 20 vezes, mas com certeza que foram mais que 20 vezes que foram incomodadas. Isto é verdade, mas normalmente é o contrário. No início, as pessoas até se queixam menos, e chega um ponto que quando o copo vaza ou enche, a seguir já se queixam por tudo e por nada, e portanto há uma escalada nisto. Eu, na minha opinião, penso que o que deveria ter acontecido, e provavelmente não aconteceu, foi os vizinhos, ou o bar, ou o café, e os moradores, não se terem conseguido chegar a um entendimento. E eu não sei, sinceramente, porque não conheço exatamente o protocolo, se cabe à Câmara ser a mediadora destas questões, ou as associações dos vizinhos, os condomínios, etc., que devem resolver isto, porque se estas coisas não se extremarem, normalmente as pessoas sabem, porque não são estúpidas, que há um que tem razão e há outro que não tem. E aquilo é uma questão de tempo para até fechar. E, portanto, se houvesse aqui alguma inteligência emocional, alguém teria que ceder um bocadinho, que era, baixava o volume daquilo, diminuía um bocadinho o horário, avisava ao vizinho, olha, amanhã vamos fazer uma festa, isto funciona muito bem com vizinhos, quando a gente quer.
Eu só acho que é importante notar que aqui é uma questão de durar 20 anos, não é há dois, é há 20. Vamos
fazer lá uma festa em casa. E há uma compreensão para aquela situação de exceção. Quem autua, quem é a GNR ou quem seja, eu pensava que quem recebia a contraordenação era o estabelecimento, não era a Câmara. Fiquei a saber que é a Câmara que recebe. Para mim não faz sentido.
Não,
que
a Câmara recebe o auto-notícia e processa no âmbito do regulamento.
Ah, pois, eu pensava que o auto ia direto para o estabelecimento.
Como a licença é emitida, a licença do espaço comercial é emitida pela Câmara, certo?
Sim,
com um conjunto de regras. Se essas regras não são cumpridas, a Câmara tem ao seu dispor um conjunto de medidas contra ordenacionais. Para as aplicar, tem que ter conhecimento.
Claro, exatamente, mas a grande questão, para fechar, a grande questão que se coloca aqui, pronto, e vou mesmo fechar, é que eu penso que tem que haver formas muito simples de monitorar estes incumprimentos em contínuo, não é chamar a GNR, e a pessoa sabe que alguém chamou a GNR, e a seguir quando chega lá não está lá nada, e portanto muitas vezes a recolha da prova é insuficiente. Não existe, pura e simplesmente não existe. Quando a GNR chega, uma hora depois ou uma hora e meia depois...
Temos mesmo que fechar, Carlos.
Tá bom, eu também tenho que me embora.
Ricardo, para terminar.
Eu, muito rapidamente, basicamente já disse aquilo que pensava, mas gostava de reforçar que tudo aquilo que o Sérgio disse agora pareceu-me muito bem, e de facto eu acho que numa situação normal é o procedimento a tomar. E não duvido que também haja desleixo da Câmara nesta matéria, até porque, como eu disse, de uma forma quase unilateral, decidiu este verão reduzir um horário sem sequer dar uma explicação aos negócios. Agora, o que eu não posso deixar de notar é que esta não é uma situação que funciona há 2 anos, esta é uma situação que se prolonga há cerca de 20 anos, portanto estamos a falar de um morador que tem feito queixas constantes, isto é público em Ilha, veio várias vezes aos jornais, tem vindo várias vezes em artigos, quer no Diário de Aveiro, quer na Terra Nova, quer no Ilhavense, de que é uma luta pessoal que vem sendo levada há vários anos e que não engloba só os cafés. É os cafés porque à noite há barulho, é os carros que de dia estacionam porque vão buscar os filhos à creche, é o não sei quê, é o cão ao lado que ladra, e portanto, numa coisa eu estou de acordo, é que de facto uma situação destas nunca se poderia ter prolongado tanto tempo, e há muito tempo, quer a polícia, quer a Câmara Municipal, deviam ter concentrado uma ação conjunta, de facto, para mediar e tentar perceber o que é que se passa aqui, como é que isto pode durar há tantos anos, e de facto, se for necessário, proceder inclusivamente em relação até também, neste caso, ao queixoso, porque falta aqui perceber se o queixoso é que é a vítima, ou se pelo contrário é que está a fazer do comércio local uma vítima das suas próximas intenções pessoais. De facto, é uma obrigação, vamos ver se no meio deste lamentável processo, e que para mim não passará de dinheiro mau gasto dos contribuintes na abertura deste processo, mas enfim, já que se abriu, espero que finalmente cheguem a um consenso e que tomem uma decisão em relação a esta situação e que depois daqui se parta daquilo que é mais importante, que é de facto um projeto repensado e consensual para melhorar a vida económica no centro de Ilha, incluindo a noturna.
Dentro de 15 dias cá estaremos, Ricardo Santos, hoje a partir de Florença.
Um abraço.
O Carlos Pedro Ferreira, também o Sérgio Lopes. Voltamos dentro de 15 dias para mais um discurso direto. Bom fim de semana para todos.